os principais fatos do momento. O que é destaque no dia de hoje, você ouve aqui. Está entrando no ar, pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Giro de Notícias. Giro de Notícias. 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 Notícias.
17 horas em ponto na capital do Amazonas. Estamos hoje na quarta-feira, 8 de fevereiro, o ano é 2023. O clima na nossa cidade muito gostoso, chuva na capital do Amazonas, aqui do Palácio do Comércio, do 20º andar. A gente tem uma visão privilegiada de que como está a cidade de Manaus nesse final de tarde, que você vai nos acompanhar aqui no nosso programa Giro de Notícias, que desde ontem está com a sua bancada completa para que nós possamos levar muita informação. Hoje, com certeza, muito trânsito devido à chuva e as outras informações da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo também. Tudo isso com a sua participação pelo 984074873. Eu começo aqui o meu boa tarde com Alex Ferreira. Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Rogerinho, Tereza. Boa tarde para você, ouvinte, que tá acompanhando agora, tá no trânsito, tá nos dando essa carona maravilhosa. Muito obrigado, viu, pela sua companhia importantíssima. E, cara, vem, claro, vem abrilhantar aqui a participação com a gente. 984074873. Esse é o WhatsApp, Geraldo.
Boa tarde, Tereza Pinheiro.
Geraldo Campelo, Alex Ferreira dividindo a bancada comigo aqui. Um prazer enorme. Olha, essa tarde chuvosa de quarta-feira, a gente vai trazer muita informação para você, vai te dar aí orientações do trânsito, que tá complicado, como toda tarde, quando chove só piora. Volta às aulas, tudo isso torna tudo muito mais complicado, então fica de olho aqui com a gente, não sai daí, fica com a gente na audiência da Difusora 96,9.
Meus amigos, 17 horas e 12 minutos. Eu quero que vocês saibam que o nosso programa Giro de Notícias, como sempre, feito com muito carinho, muita responsabilidade, eu e meus companheiros aqui de bancada estamos desde cedo aqui na Difusora, na redação, trabalhando, garimpando as informações para você. Então saiba do nosso respeito, do nosso carinho a todos vocês que nos honram com essa audiência de todos os dias, de segunda a sexta, das 17 até às 19 horas. Esse primeiro bloco é para a gente girar manchete e depois a gente traz as informações. Alex Ferreira, seu primeiro destaque.
Mortes em terremoto passam de 11 mil na Turquia e na Síria.
Rodoviários do transporte público fazem greve em Manaus.
Olha, a segurança morre após impedir um assalto em um bairro aqui na Zona Sul, da capital Manaus.
Polícia recupera objetos de embarcação e bens materiais roubados de barco no rio Manacapuru.
E em Brasília tramita um projeto que inclui pecuaristas na produção sustentável de carne.
Resultados do Enem, olha só, serão antecipados para esta quinta-feira. A informação vem do Ministério da Saúde. Muita gente está aí esperando esse resultado aqui do Enem, muita gente apreensiva, e a gente deseja para você desde já boa sorte.
Um terço das pistas de pouso está em áreas protegidas da Amazônia.
E em Pauini, no interior do Amazonas, polícia prende dois homens por homicídio e não pagamento de pensão alimentícia.
Olha, meus amigos, a carne, a nossa carne gostosa, né? A picanha tão propalada no ano passado, carne brasileira é a terceira mais cara da América Latina.
Agora são 17 horas, 4 minutos, vamos fazer o nosso primeiro giro, nosso primeiro passeio no trânsito da capital.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Bom, e para você que trafega conosco aqui na sintonia, Giro de Notícias no ar, Alex Ferreira, Geraldo Campelo, Tereza Pinheiro, aqui é o novo trio da bancada para você, informações do trânsito em tempo real, monitoramento Difusora do Amazonas. Você que trafega neste momento pela Avenida Torquato Tapajós, trânsito complicadíssimo desde a Constantino Nery. Para você que entra ali na Torquato Tapajós, saindo da Djalma, saindo da Constantino Nery, ali nas proximidades do Aeroclube, tem trânsito complicado para você, condutor, que segue ali para a direção da Max Teixeira. Após essa situação do trânsito na Torquato Tapajós, o condutor também vai encontrar complicação indo para a Cidade Nova pela Max Teixeira. Dobrou ali da Torquato para a direita, ali naquele acesso? Pois é, indo para a Cidade Nova, ali para a região da Avenida Noel Núteus, zona norte da capital, tem trânsito complicado neste exato momento para você, condutor. Sabe onde tem complicação também? Na Constantino Neri. Esse horário, chuva na capital, muito cuidado, reduz a velocidade, pistas escorregadias neste exato momento, é importante você manter a atenção no volante, atenção aí à frente no seu trajeto. Constantino Neri, tem trânsito complicado, sabe de onde? Desde o Parque dos Milhares até o encontro com a Avenida Darcy Vargas e mais adiante para quem vai em direção à Arena da Amazônia, ali no cruzamento com a Avenida Pedro Teixeira. Pedro Teixeira que apresenta também trânsito intenso neste exato momento, ali para quem vem da Djalma Batista para acessar a Constantino Neri. Tá no trânsito? Participa com a gente. O WhatsApp é muito simples, é muito fácil. Você pode mandar seu áudio também. É o 98407-4873.
Então vamos de mais notícias, Alex. Vamos agora continuar com o nosso giro de notícias. Oficiais que participaram de atos golpistas há um mês em Brasília serão investigados.
17:06, tem mais destaque para você nesse bloco de manchetes. Aqui no Giro de Notícias, o povo indígena Pataxó faz ato em Brasília por justiça e demarcação.
Hospitais enfrentam superlotação para atender indígenas e Yanomami em Roraima.
E o Banco Central ameaça aumentar juros em meio à polêmica com o governo.
17:06, esse é o Giro de Notícias, com a sua participação sempre pelo 98407-4873. É importantíssima a sua participação conosco. 98407-4873. Vamos a mais uma manchete que a gente vai destacar daqui a pouquinho no próximo bloco. O Banco Central ameaça aumentar juros em meio à polêmica com o governo.
Muito bem, agora são 17:07. 17:07, você ouvinte, vem com a gente, faça parte dessa programação. É muito importante você interagir conosco aqui no Giro de Notícias. Tá? Sua participação é importantíssima. Atenção, 98407-4873, 98407-4873. Começamos agora, Geraldo, falando sobre o clima na capital amazonense, tá? A gente tem informações a respeito do clima e você confere agora como é que tá a situação, tanto na capital amazonense como em outros estados da região norte.
Norte. Manaus, no Amazonas, pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros marcam mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 70% a 95%. Palmas, em Tocantins, tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura marca 22 a 31 graus e a umidade do ar fica entre 60% e 95%. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Vladimir Filipim.
Bom, como diria agora 17:08, como diria Valdir Correia, tem muita gente que vai viajar e quer saber como é que vai ficar a situação nos outros estados, nas outras capitais aqui do país. Você confere agora a previsão do tempo para quinta-feira, para amanhã. Saiba agora.
Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, há muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade do ar oscila entre 35% e 90%.
Nordeste.
São Luís, no Maranhão, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 70 a 95%.
Sudeste.
Vitória, no Espírito Santo, fica com muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada no período da manhã e muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. A temperatura é de 23 e 32 graus e a umidade do ar vai de 40 a 90%.
Sul.
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fica com sol entre poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 60 a 95%. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Vladimir Filipim.
Agora, 17 horas e 10 minutos, o Giro de Notícias traz para você aí as principais informações dessa tarde, para te manter informado essa tarde de quarta-feira, com chuva. Pede para você ter muita paciência no trânsito. Manda aqui pra gente as suas informações no telefone 984074873. Eu vou agora mais uma manchete que já a gente vai falar um pouco mais do assunto para você. Força Nacional do SUS recebe treinamento para atender povo Yanomami.
São 17 horas e 11 minutos. Antes aqui do meu destaque nesse bloco que é só de manchetes, eu quero reforçar o que o Alex pediu ainda agora há pouco, você no trânsito da nossa cidade, muito cuidado, gente, muito cuidado. A prioridade do programa Giro de Notícias é o trânsito. O trânsito somos todos nós, você traz a informação, mas muito cuidado na tarde de hoje, com a chuva, com a pista escorregadia, né? Não é só para nós cumprirmos o que pede o Código Nacional, né, de Trânsito, o Código Brasileiro de Trânsito, mas sim para você preservar a sua integridade física. E depois, quando você tem um problema no trânsito, de acidente, vai envolver, como já falei, a sua integridade física, mas também dinheiro. Então, todo cuidado é pouco e você vai informando. Quando for mandar mensagem para a gente, pede para o teu carona enviar, tá? 984074873, mais um destaque de manchete. Os Estados Unidos dizem que balões de vigilância da China operam em 5 continentes.
Agora são 17 horas e 12 minutos, 17 e 12.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Meu amigo do volante, tudo bem contigo? Taxista, motorista do aplicativo, você que está no seu carrinho particular também, muito obrigado pela carona maravilhosa que você nos concede neste exato momento. Vamos então às principais ruas e avenidas. Monitoramento trânsito em tempo real aqui no seu Giro de Notícias. Avenida Efigênio Salles com a Avenida Humberto Calderaro. Neste exato momento, você que segue no sentido ali centro-bairro em direção ao Coroado, ali nas proximidades do Tribunal de Contas do Estado, da sede do Tribunal de Contas, muito trânsito intenso neste exato momento. É impressionante a quantidade também aí de veículos que trafegam agora pela Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro da avenida. Você que trafega agora em direção ao Amazonas Shopping pela Djalma, nas proximidades ali do Parque dos Bilhares, trânsito complicado principalmente nesse sentido centro-bairro. Para quem vai ao centro neste exato momento, tem trânsito mais tranquilo, mas tudo está fluindo dentro da normalidade. De acordo com a prefeitura, há alguns acidentes também registrados, mas graças a Deus, até o momento, não há informações de vítima lesionada ou gente que ficou aí machucada com maior gravidade, tá? A gente tem um acidente de trânsito neste exato momento registrado na Avenida das Torres, ali nas proximidades de um supermercado. Agora o condutor vai encontrar ali na entrada da Rua Gaspar Guimarães, para ser mais, para te localizar melhor, tá, condutor? Muita atenção, trânsito lento neste exato momento. Agora 17 horas 14 minutos.
Mais um destaque que a gente vai trazer daqui a pouco. O Alex Alfon oferece vagas para cursos de espanhol, de inglês e de outras línguas aqui no estado do Amazonas. Você vai saber daqui a pouquinho. Nós já falamos dos Estados Unidos e agora a gente destaca que o governo de São Paulo, muito bacana isso aqui que a gente vai falar para vocês daqui a pouco, vai enviar bombeiros, médicos e cães farejadores para ajudar no resgate das vítimas do terremoto na Turquia, que tem deixado o mundo inteiro abalado. Mais um destaque também, que daqui a pouquinho a gente fala para você, é uma ação de Cidadania, que organiza doações para vítimas de chuvas no estado do Rio de Janeiro, que nessa época sofre muito. Nós temos o problema da Turquia, o mundo inteiro envolvido, e agora aqui no Rio de Janeiro, já perto do carnaval, essas chuvas que atormentam o Rio de Janeiro. Tereza, 17:15. É hora?
É isso mesmo.
Do nosso intervalo?
Vamos chamar então nosso intervalo, mas não sai daí, que já a gente está de volta com muita informação para você. Tá no trânsito, tá escutando a gente em casa, fica ligado aqui no Giro de Notícias.
Você está ouvindo pela Rádio Difusora, Giro de Notícias. Credibilidade na informação. Giro de Notícias.
17:21, 17:21.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Bom, para você, amigo condutor, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Atenção, o negócio ficou agora complicado para você que trafega pela Avenida Efigênio Salles. Tá? Trânsito intenso, principalmente para quem vai no sentido centro-bairro. Saiu da Darcy Vargas, condutor, você vai encontrar complicação na Efigênio Salles até mais ou menos a Rua Santa Helena, ali próximo ao Morada Café, tá? Condutor que trafega pela Maceió também em direção à Efigênio vai precisar de paciência mesmo, mas muita paciência. Aproveitar aqui e mandar um alô especial pro nosso ouvinte, o Jefferson França. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, viu, Jefferson? No aguardo aqui também da sua mensagem. Tá lá no Morro da Liberdade, o Jefferson Geraldo, acompanhando aqui a programação. Muito obrigado, Jefferson França, pela sua audiência. Tem informação de trânsito, Avenida Maceió, no sentido centro-bairro, quase em frente à Secretaria Municipal de Saúde, ali na sede da Secretaria Municipal de Saúde. A nossa ouvinte, Geraldo e Tereza, eu acho que vocês já ouviram muito falar dessa palavrinha, tá? A ouvinte é Cibele, final 9213, turite. Teve ali a palavra para o engavetamento, né? O turite, envolvendo três veículos.
Eu não lembro não, né? Da
não,
minha
turite
época,
não. Nunca bateu peteca, não jogou peteca?
Não, eu sou...
De outra época.
De outra época, mais antiga.
O turite, então, aconteceu ali na Avenida Maceió. Atenção, condutor, trânsito lento na área. Temos participação também aqui do ouvinte, final de telefone 0294, é o André. Ele informa aqui que na Avenida Brasil, no sentido bairro, caixa cheia, trânsito lento, pista molhada, é bom redobrar a atenção. Mensagem do André Albuquerque, nosso ouvinte aqui no Giro de Notícias. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado a você que interage conosco. Lembrando, 984074873, o número da sua participação agora, 17:23.
E olha, para você que tá no trânsito, não esquece, manda o WhatsApp pra gente. Ontem, Alex, nós demos aqui a notícia de um sequestro em andamento em tempo real ali na Avenida Brasil. Então, você que tá participando com a gente, conta o que tá vendo, o que tá acontecendo, pra gente também anunciar para os nossos ouvintes, não é isso, Alex?
Exatamente, pode participar à vontade, lembrando a você, 984074873, em frente ao NIP, no sentido bairro. Anderson, motorista de aplicativo também, equipe 12 Horas Drivers, um abraço para você que interage conosco, Anderson Lima. Tereza.
Olha, agora a gente vai falar de uma notícia triste que aconteceu, que inclusive as imagens, Alex e Geraldo, circularam nas redes sociais na manhã de hoje e deixou todo mundo perplexo aí. Segurança morre após tentar impedir fuga de assaltantes na manhã de hoje, quarta-feira, no bairro da Raiz, zona sul de Manaus. O homem foi identificado como Floro Castelo Branco de Alencar Neto, de 46 anos, e morreu entre a Rua Chile e a Travessa Rui Gama e Silva. De acordo com informações, a vítima seria um motorista terceirizado e também prestava serviços de segurança para a empresa no bairro Raiz. Na manhã de hoje, funcionários da empresa em que a vítima trabalhava estavam sentados na esquina da rua quando foram abordados por dois suspeitos armados. As imagens de uma câmera de segurança mostram que os criminosos estavam em uma motocicleta vermelha e o garupa desceu anunciando o assalto. Flório estaria na frente da empresa quando percebeu a ação criminosa. No vídeo, a vítima surge portando uma arma de fogo e tentando impedir a fuga dos assaltantes. Mas os suspeitos, viu, reagiram com tiros e o homem foi atingido. O SAMU ainda foi ao local, mas constatou a morte. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica e do Instituto Médico Legal também foi acionada para a perícia e remoção do corpo.
infelizmente, né? 17h25. Você falou agora, Tereza, a respeito do sequestro na Avenida Brasil.
Ontem nós demos isso ontem aqui.
Pois é.
Estava acontecendo e o nosso ouvinte na hora mandou mensagem que pra bacana. Gente.
Uma mulher de nome e idade ainda não divulgados pela polícia sofreu também um sequestro relâmpago, só que no estacionamento de um shopping. E a Polícia Civil informou hoje que um dos suspeitos do crime, graças a Deus, foi preso. De acordo com a denúncia, o caso aconteceu no estacionamento do shopping Ponta Negra. E em nota, o shopping lamentou e disse que se solidariza com a vítima. Abre aspas. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes e o shopping está à disposição para auxiliar e fornecer todas as informações disponíveis. Fecha aspas. O shopping, o local, conta com um forte esquema de segurança na área de compras e também no estacionamento. Mas a gente sabe que esses criminosos, entre aspas, são habilidosos, gente que usa a inteligência pro mal e acontece uma coisa dessa.
E olha, Geraldo, esse acontecimento que foi ontem gera aí um alerta. Muitas mulheres fazem compras em supermercados, em shoppings sozinhas. Às vezes, alguns estacionamentos estão escuros, desertos, e isso é um problema. Todo mundo precisa estar atento a esse problema. Realmente, essa violência, esse sequestro relâmpago, onde levaram a vítima, fizeram transferências bancárias, enfim, um assunto muito comentado no dia de hoje.
E aqui, nós estamos apenas orientando e não querendo dizer que você fica com medo e não querendo falar que você vai ficar espantado. Eu não vou mais em shopping, absolutamente. Nós somos uma metrópole, nós, né, estamos em expansão, outras pessoas vêm de outras cidades, de outros países, e geralmente uma atitude dessa é de quem vem de fora. É apenas você tomar cuidado, como a Tereza falou, tomar o seu devido cuidado, né? Não acreditar enquanto, né, de Alice no País das Maravilhas. Não vai acontecer, Deus está comigo, Deus está com você e conosco. Mas dá uma força para ele também, né? Presta atenção. 17h27, Alex.
Exatamente. Ainda nesse assunto, Geraldo e Tereza, ouvinte, final de telefone 6250, mandou mensagem aqui, abre aspas para o ouvinte. Perguntar por que o shopping fechou os comentários nas redes sociais. Fecha aspas, mensagem aqui do ouvinte, exatamente por conta dessa enxurrada de críticas a respeito dessa questão envolvendo ali uma atuação de criminosos na área do estacionamento. Ah, mas o estabelecimento não tem segurança? Tem segurança, tem câmeras ali com certeza, mas em relação a crime, sequestro principalmente, que envolve aí vítimas, pessoas civis, uma investigação deve ser feita e não é já de responsabilidade do shopping fazer essa investigação. Fica a cargo da justiça, polícia civil, polícia militar vão atuar ali para tentar localizar mais integrantes dessa quadrilha. Agora são 17h28.
Vamos agora com uma notícia de Pauengui. Em Pauengui, dois homens são presos por homicídio e não pagamento de pensão alimentícia. As prisões ocorrem entre a última segunda e terça-feira. A Polícia Civil prendeu um homem de 29 anos, condenado pelo crime de homicídio, e outro de 36 por não pagamento de pensão alimentícia. De acordo com o investigador de polícia, em diligências na segunda-feira, por volta de 10h40, no bairro Mangueiral, os policiais cumpriram um mandato de prisão civil em nome do homem por não pagamento da pensão. Já na terça, por volta de 11 horas, foi cumprido o mandado de prisão por sentença condenatória do segundo homem no bairro Cidade Baixa. O homem foi condenado a 14 e 10 meses de prisão em regime fechado por homicídio praticado em 2015. O mandado de prisão foi expedido em novembro de 2022. Os dois ficarão custodiados na carceragem da unidade policial à disposição do Poder Judiciário. Alex?
Antes disso, Alex, Tereza, o nome desse rapaz que a Polícia Civil, vamos falar o nome do artista, né?
Manda nomes?
Vamos, Ataíde Maurício de Souza, 29 anos, condenado pelo crime de homicídio. E do outro homem, que não tem o nome identificado, tem 36 anos, por não pagamento de pensão alimentícia. Então, o nome do artista que foi condenado pelo crime de homicídio é Ataíde Maurício de Souza, de 29 anos. Porque eles aparecem para fazer essas maldades, mas depois não querem o nome divulgado, né? Mas tem que divulgar, né? Não tem o nome? Então tá bom. Ataíde.
Vamos responder, né?
Não é, Tereza? Ataíde Maurício de Souza, de 29 anos. Alex Ferreira, é hora de mais um intervalo?
Mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações e, claro, não esqueça a sua participação. 984074873, 17h30.
Você está ouvindo pela Rádio Difusora Giro de Notícias.
Difusora FM.
Rei do Churrasco, o ano inteiro com você. Informa a hora certa.
Agora são 17h31.
Credibilidade na informação. Giro de Notícias.
17h35, você acompanha pela Difusora do Amazonas o nosso programa Giro de Notícias, sua participação com informações, principalmente do trânsito, 984074873, 984074873. Meus amigos, a dose de reforço para crianças de 3 a 4 anos de idade vai ser liberada. Aliás, já está liberada a partir de hoje, quarta-feira, aqui em Manaus. De acordo com a Censa, a Secretaria Municipal de Saúde, o reforço, também chamado de terceira dose, é direcionado para as crianças que receberam a segunda dose do imunizante há pelo menos 4 meses. As crianças dessa faixa etária que completaram o esquema vacinal de 2 doses com a Coronavac devem receber o reforço prioritariamente com a Pfizer Baby, mas em caso de indisponibilidade, poderá ser administrado com a Coronavac. A imunização contra a Covid-19 para este grupo foi iniciada no dia 18 de julho do ano passado. A secretaria estima um público de mais de 83 mil crianças de 3 a 4 anos de idade na capital amazonense, e a meta é alcançar 90%, ou seja, mais de 74 mil crianças. Vamos lá, mamãe, leve a criançada para completar o ciclo vacinal. 17h36.
Ainda no assunto saúde, Geraldo, a Força Nacional do SUS recebe um treinamento para atender o povo Yanomami. Quem tem as informações, vai te dar os detalhes, é o repórter Alan Barbosa, da agência Rádio Web.
Os profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, que vão atuar na emergência em saúde pública de importância nacional no território Yanomami, receberam treinamento para lidar com as adversidades na prestação de socorro às comunidades indígenas. 33 voluntários receberam, na segunda-feira, orientação sobre características culturais e antropológicas dos povos. A capacitação foi realizada no Instituto de Antropologia da Universidade Federal de Roraima e abordou a importância de se respeitar a cultura do povo Yanomami, como, por exemplo, o processo de luto e de funerais. O grupo da Força Nacional do SUS também debateu sobre a malária, doença que tem sido um dos principais desafios enfrentados nas aldeias. Para compreender o real cenário da malária nas comunidades, as equipes receberam kits de testes rápidos a serem utilizados nos indígenas. A vigilância alimentar e nutricional dos indígenas também foi debatida, e os profissionais de saúde terão protocolos para definir casos leves, moderados e graves de desnutrição. A medida servirá para subsidiar os dados e orientar a conduta nutricional que deve ser adotada. O Ministério da Saúde também definiu medidas para a saúde dos profissionais que vão atuar nas comunidades Yanomamis. Com o projeto Cuidar de Quem Cuida, a pasta quer garantir que o servidor de saúde volte para casa sem consequências de estresse pós-traumático. Para isso, os profissionais serão atendidos por psicólogo assim que retornarem dos territórios. Outro protocolo de cuidado com os profissionais é restringir para 15 dias, em média, o tempo de atuação nas aldeias. Depois deste período, eles devem ser substituídos por outros profissionais.
E agora são 17h39. Vamos falar de um assunto mais leve, porque o feriadão tá chegando, o carnaval tá chegando e as bandas também. As bandas e blocos de rua do carnaval amazonense estão entre os eventos que recebem o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Eventos como as bandas da Difusora, da Bica, do Boulevard, da Baixa da Égua e Galo de Manaus, que são tradição na folia de rua da capital amazonense há décadas, reunindo milhares de foliões a cada carnaval, foram novamente contempladas com apoio cultural do governo em 2023. As bandas menores e menos conhecidas também recebem o apoio cultural da Secretaria, desde que tenham comprovado a realização de pelo menos 3 edições desde 2016. A programação de blocos e bandas apoiados pelo governo do estado no Carnaval de 2023 é extensa. Começa no dia 10 de fevereiro e vai até o dia 26 de março. Mais informações sobre datas e locais dos blocos e bandas de rua de Manaus podem ser encontrados em @cultura_do_AM. Geraldo Campelo, olha, dá um recado aqui para o nosso ouvinte sobre essas bandas. Você tem aí muita coisa para anunciar. Conta para gente.
Para todas as bandas, boa sorte, tá? Vocês merecem. Estava esperando esse momento de pós-pandemia, tantos empregos indiretos que são gerados, tanta gente que trabalha, né, no carnaval. Tem gente que quer se divertir só isso, mas tem gente que espera ansiosamente, né, o ano inteiro, principalmente os carnavalescos, né, para esse momento do carnaval, né? Então, eu quero aqui destacar, né, pedir licença de vocês, chamar a brasinha, a brasa aqui para nossa fogueira e dizer que dia 11 tem a banda das bandas, a melhor, né? A mais gostosa, aquela que é feita meses antes, e é verdade que eu estou falando, o pessoal fica preparando essa banda com muita antecedência, à frente o André Anzuategui, a Ileide Menezes, né? A Larissa Balieiro, né? E tanta gente envolvida que a gente quer chamar vocês para dia 11 agora que tá pertinho. 16 horas, meus amigos aqui da bancada, 16 horas, 4 horas da tarde, aqui na Eduardo Ribeiro, a avenida mais charmosa do centro de Manaus, Frutos do Pagode, que começa aí pra gente a festa. Depois tem o Chris DJ, tem a Pororoca Atômica, tem a Bateria da Aparecida, tem os Embaixadores e tem o Wendel Pinheiro para fechar a festa. E nos intervalos de uma banda para outra, claro, a presença do Chris DJ. Muito obrigado a todos os parceiros e obrigado aos amigos do Governo do Estado, da Prefeitura de Manaus. A realização, claro, tem a assinatura, tem a marca dessa rádio que tem nome, que é a Rádio Difusora do Amazonas, e da Menezes Promoções, que é pequena, mas é atrevida. Essa banda, Alex, Tereza, ouvintes, é um show, é um charme, todo mundo espera muito, tá? É só o que se fala é dessa banda da Difusora agora, dia 11, né, seu Alex Ferreira?
Exatamente, Geraldo, você aí tá convidado, prepara aí aquela roupa, aquele abadá,
aquela fantasia,
tênis, aquela roupa leve para dançar, se esbaldar muito aqui na Avenida Eduardo Ribeiro. O Rogerinho, inclusive, vai estar com a gente? Não, né? Não vai estar aqui. Vai estar, na verdade, aqui nos estúdios. Não vai estar se esbaldando, não, com a turma na Avenida. Vai estar nos estúdios para levar para você a melhor transmissão também da Banda das Bandas, a Banda da Difusora, que acontece agora sábado às 16 horas.
Tereza vem.
De 11, a Tereza vem.
Eu ia perguntar agora, Geraldo, se você já separou a fantasia.
Já. A minha fantasia geralmente é o abadá. E vou dizer, de verdade, é a única banda que eu venho, que eu prestigio, é a banda da Difusora. Ah, você não gosta das outras bandas? Não, absolutamente. É que eu abro uma exceção no carnaval pra banda da minha querida Difusora, dessa rádio que mora no meu coração. Então, mas boa sorte para. Eu tenho certeza que as outras bandas serão um sucesso e tem que ser mesmo, né? E vamos brincar de carnaval.
Vou falar em brincar, boa. A mulherada é o momento da mulherada se soltar, abusar aí dos brilhos, das cores. Carnaval é alegria. É tão gostoso fazer isso. Tá preparando aí em casa já? Aquele brilho, aquela maquiagem, a make, tudo isso? Pois é, a gente tá esperando você aqui.
Agora 17:43, 17:43.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Com a sua participação, 984074873, Tereza e Geraldo, situação complicadíssima no trânsito da capital. A gente já sabe que quando tem dias normais que eu digo é quando não chove, né? Geralmente não chove muito, mas hoje choveu. E quando chove, já sabe o que acontece. Trânsito fica complicadíssimo para você, amigo condutor. Atenção, tem um acidente agora registrado na Avenida das Torres, no sentido Zona Norte, Zona Leste, para quem vem em direção ali à Avenida Cosme Ferreira, tá? apenas danos materiais, de acordo com o monitoramento Difusora Trânsito em Tempo Real. Tá, para você que trafega nesta área, muito cuidado, muita atenção. Tá, fica próximo a uma academia. Mais adiante, para você, amigo, que vai acessar a Cosme Ferreira em direção ali à rotatória do Coroado, vai seguir a André Araújo, vai seguir a Rodrigo Otávio, ou então pela Efigênio Salles, a situação já é um pouquinho mais complicada, pois a rotatória, aqueles quatro acessos ali para você, André Araújo, Rodrigo Otávio, Cosme Ferreira e Efigênio Salles, também tem complicações no trânsito agora. 984074873, o número da sua participação. A gente vai agora a um breve intervalo.
Queria convidar você, Tereza e Alex,
para
tomar um cafezinho. A gente volta já. Ah, quem topa?
Eu topo, já topei.
Com esse friozinho, né?
Cafezinho?
Combina. Vamos lá, Rogerinho, também.
Voltamos já.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Agora são 17h51 nessa tarde de quarta-feira chuvosa, onde a gente vai mantendo você, ouvinte, informado de tudo que está acontecendo em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Vamos de informação agora. O Banco Central ameaça aumentar juros em meio à polêmica com o governo. Quem tem as informações para a gente é o repórter Alexandre Figueiredo.
O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, divulgou nesta terça a ata da sua última reunião. No documento, o comitê ressalta que houve uma piora nas expectativas para a inflação a longo prazo. Além disso, o órgão manteve a taxa básica de juros em 13,75%. Mas o que isso indica? Para o conselheiro federal e coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho Federal de Economia, Fernando de Aquino, a mensagem é direta.
Isso é uma forma muito perversa de controle da inflação, porque a gente não tem o que se chama excesso de demanda, a economia já está desaquecida, então com a taxa de juros nessa altura, você reduz a atividade econômica, aumenta o desemprego, as pessoas compram menos na tentativa das empresas baixarem ou manterem o preço para que assim a inflação possa ser controlada.
O órgão também afirmou no documento que, se necessário, pode aumentar ainda mais a taxa de juros, o que tem desagradado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, conforme declarações recentes sobre a gestão do Banco Central. Para que isso não aconteça, o economista detalha alternativas para evitar esse aumento da taxa de juros.
A gente precisa agir nos mercados. A gente pode utilizar imposto de importação e exportação para tentar incentivar esse controle de preços. A gente pode usar estoques reguladores de produtos agropecuários. A gente pode utilizar desenvolvimento da matriz energética do país para que ela opere com custo de produção menor. E com isso a gente teria um controle da inflação ao longo do tempo.
De acordo com o Copom, as decisões sobre juros demoram de 6 a 18 meses para ter impacto pleno na economia. Para 2023, a meta da inflação foi fixada em 3,25% e será considerada formalmente cumprida se oscilar entre 1,75% e 4,75%.
17h53, programa Giro de Notícias, girando muita notícia, girando muita informação para você até as 19 horas. Sua participação é pelo 984074873. Meus amigos, o Rio Negro, nosso Rio Negro, subiu 3,3 metros desde o dia 1º de janeiro até hoje, quarta-feira, aqui em Manaus. E com essa subida das águas, os órgãos municipais começam a preparar aquela operação cheia 2023. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e a Defesa Social se reuniram para discutir o protocolo dessa operação aí chamada cheia de 2023. A reunião aconteceu na sede do Centro de Cooperação da Cidade, o CCC, onde, segundo a prefeitura, é realizado o monitoramento em tempo real na nossa cidade. E nesse encontro foi apresentado um plano de trabalho que indica as etapas da cheia, os níveis da água e as atividades a serem realizadas em cada fase. Ainda de acordo com a secretaria, o planejamento foi construído em conjunto com outros serviços do município que atuarão durante a subida do nosso Negro. O CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, já deu o primeiro alerta para essa cheia, que deve acontecer em março, de acordo com a sua secretaria executiva. E enquanto isso, a se prepara para a aquisição de madeira para a construção de pontes. Portanto, chegou aquele momento da gente começar a aguardar. Ainda bem que está aí, esse plano de trabalho já está, já deram pontapé inicial para a operação cheia 2023.
Muito bem, seguindo aqui com seu giro de notícias, não esqueça, sua participação importantíssima, 984074873-1755. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, informou hoje que vai interditar parcialmente para execução de obras de drenagem a Avenida Frederico Baiert, no sentido centro-bairro, na Ponta Negra, zona oeste da capital. O fechamento da via inicia na segunda-feira da semana que vem, no dia 13 de fevereiro, e terá duração de 30 dias com o monitoramento dos agentes de trânsito naquela área. Com a interdição no sentido centro-bairro, o sentido oposto da via, no bairro centro, será usado como fluxo e contrafluxo para permitir que os veículos e os ônibus do transporte urbano possam circular sem alterar o itinerário. Atenção, o IMMU informa aos motoristas que busquem outras opções de desvios para acessarem o local. Os agentes de trânsito também vão monitorar a interdição e orientar os condutores sobre os desvios, que estarão com certeza sinalizados, como sempre realizam os serviços o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, 1756.
E vamos então de mais notícias. Você já mandou o nosso WhatsApp aqui, sua sugestão de notícias sobre o que você quer ouvir. Tá no trânsito, conta pra gente o que você tá encontrando pela frente pra gente orientar os motoristas. O número é 984074873. Fica ligado aqui no Giro de Notícias, que a gente vai te passando todas as informações em tempo real. Projeto inclui pecuaristas na produção sustentável de carne. As informações são com a repórter Rafaela Martinez, da agência Rádio Web.
Pequenos e médios produtores do Vale do Araguaia, região que abrange 11 municípios do Mato Grosso, podem se aperfeiçoar nas práticas de pecuária sustentável e de baixo carbono com o projeto Araguaia Sustentável. Iniciativa do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola e da Liga do Araguaia, o programa pretende melhorar o sistema de monitoramento, reporte e verificação de boas práticas no campo, conforme destaca Marcelo Carpinteiro, coordenador de projetos de cadeias agropecuárias do Imaflora.
Que eles tenham acesso a conhecimento, ferramentas, né, enfim, toda essas questões técnicas e tecnológicas que normalmente as grandes propriedades têm acesso. Um grande gancho para atrair esse público é que todo momento a gente faz o vínculo das boas práticas, a pecuária sustentável, com o aumento de produtividade e ganho econômico financeiro.
Para envolver os pequenos e médios pecuaristas, serão realizados dias de campo, além de planos de desenvolvimento, cursos e oficinas, com a finalidade de estender e conciliar o trabalho realizado pela pecuária com a conservação dos biomas.
A nossa meta é atingir 30 propriedades e produtores para que a gente possa fazer todo esse processo de transmissão de tecnologias, geração de conhecimento, mapeamento, né, de passivos ambientais. Com isso, eles vão ter acesso a esse conhecimento e essas tecnologias, e nós geraremos informações para o REN, para o governo do Mato Grosso, para que amplie o banco de dados para possíveis políticas públicas.
Pequenos e médios produtores do Vale do Araguaia interessados em participar do programa podem entrar em contato com as redes sociais da Liga do Araguaia ou com o Imaflora.
17:59, faltou um minutinho para aquele momento especial, mas eu acho que ainda dá para mais uma informação a respeito da carne. Chile, Uruguai e Brasil são, nessa ordem, os países que vendem carne bovina com os preços mais altos na América Latina, de acordo com o levantamento feito pela base de dados Numbel. Por aqui, esse é o nome mesmo?
É isso mesmo.
Colegas sabem falar? Pronunciei certo? Numbel. Tá certo.
É isso mesmo.
Obrigado, queridos. Por isso eu estou cercado de jornalistas competentes. Depois do Brasil, o Peru tem a carne mais cara do continente, com o quilo, custando R$ 35,69. No Chile, 58,36. No Uruguai, chega a 56,72. Alex, chegou aquele momento.
Chegou aquele momento especial, tradição, 74 anos aqui na sua difusora. Já já a gente volta.
Na informação. Giro de notícias.
Agora são 18h04. Muito boa noite.
Bem, boa noite, Tereza. Agora já é boa noite, né? Boa noite aos amigos ouvintes que continuam conosco aqui no Giro de Notícias. Eu dividindo a bancada com a Tereza Pinheiro, com o Alex Ferreira. E teve um troca-troca agora no estúdio que sai o sonoplasta Rogerinho. E entra o sonoplasta Cowboy, que é o nosso querido Hamilton Cabral, que já queria colocar uma trilha aniversariante, não sei porquê, mas inclusive me lembrou, Cowboy, a você que está aniversariando, obrigado pela audiência aqui na nossa difusora. Agora é boa noite, né, Alex?
Boa noite, Geraldo, boa noite, Hamilton, boa noite, Tereza, boa noite para você que tá aqui do outro lado, tudo certinho contigo nesta noite de quarta-feira? Participa aqui com a gente, dá tempo ainda, tá? 984074873, o número da sua participação, 18h05 agora.
Então vamos de notícias. Agora essa notícia que eu vou ler interessa para os estudantes de todo o país, viu? Camilo Santana, do PT, atual ministro da Educação, afirmou que os resultados do Enem serão antecipados para esta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, amanhã. A afirmação foi feita em coletiva de imprensa sobre os dados do Censo Escolar de 2022. Além de confirmar a antecipação, o ministro divulgou dados sobre educação básica no Brasil durante o ano passado. A previsão inicial era que as notas fossem disponibilizadas somente na próxima segunda-feira, dia 13. Mas, com a mudança, estudantes de todo o Brasil ganham 4 dias em relação ao período anterior. O Exame Nacional do Ensino Médio pode ser usado por estudantes para o ingresso em universidades públicas e privadas no Brasil. A nota do Enem também pode ser usada como porta de entrada para instituições estrangeiras, Geraldo Campelo.
18:06, chuvas causam mortes e devem se intensificar em fevereiro no país. O repórter Igor Pereira, da agência Rádio Web, tem os detalhes.
O Brasil continua em alerta de chuvas fortes para os próximos dias. Nesta semana, no Rio de Janeiro, pessoas morreram por conta de desabamentos causados pela chuva. Em São Paulo, em 3 horas, choveu previsto para 10 dias, alagando diversos pontos e cobrindo carros com a água. O meteorologista do Instituto Brasileiro de Meteorologia, Mamedes Luiz Melo, explica que no mês de fevereiro, a previsão é de mais chuvas no país.
Essas chuvas continuarão acontecendo em diversas áreas do Brasil, porém de uma forma bem irregular devido à atuação ainda do Laninha, mesmo que ele esteja fraca. A previsão para o mês de fevereiro é que essas chuvas continuarão acontecendo especialmente aí na região norte, também no norte da região nordeste, e nessa parte central uma expectativa dessas chuvas serem em torno da média, abaixo da média. Isso inclui também grande parte aí da região sudeste.
Na região Nordeste, a previsão do Instituto de Meteorologia é de volumes de chuva abaixo de 60 milímetros em áreas dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia. Em outros locais, a previsão é de baixo volume de chuvas. Já para a região Sul, a previsão é de chuva dentro da média, como explica o meteorologista.
Na região sul, essa chuva continuará bem mesclada, sendo que muitos pontos do Rio Grande do Sul volta a ter aí em condições de chuva dentro da média e muitos lugares depois aí ligeiramente abaixo da média. Somente no estado do Paraná é que fica com áreas maiores aí de receber chuva no mês de fevereiro, ligeiramente acima da média.
Já no centro-oeste, os volumes de chuva podem ultrapassar 80 milímetros em grande parte do Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso e centro-sul de Goiás. Nas demais áreas, os acumulados de chuva ficarão abaixo de 60 milímetros.
Muito bem, agora são 18:08. Vamos de atualização do trânsito agora.
Ronda Brás. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Ronda Brás, estaremos sempre ao seu lado.
Bom, atenção, participação de ouvinte, final de telefone 7361, chegando aqui o Vanderlan Guerra, Geraldo. Bom trabalho, amigos do Giro. Tem uns buracos grandes no cruzamento, passando ali próximo a um supermercado, no sentido Parque das Laranjeiras. Está muito perigoso. Se cair ali, o prejuízo é grande na certa. É importante aí manter o bom funcionamento da via através de manutenções. Aqui a mensagem do Vanderlan Guerra, aqui o nosso ouvinte. Tem também ouvinte passeando e acompanhando aqui a programação, a nossa querida ouvinte Dorites, final de telefone 6034. Trânsito complicadíssimo aqui no Distrito Industrial, na Avenida Solimões, em frente à Masa da Amazônia. Tem uma carreta em pane mecânica e isso está afetando o trânsito todo na área. É importante aqui também uma solicitação do ouvinte que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana envie agentes para ajudar ali a destravar o trânsito próximo à rotatória da Gillette. 2 sentidos, complicadíssima situação ali no distrito. A informação aqui do nosso ouvinte, o Fabrício Ramos, no WhatsApp 984074873. Também tem outra participação. Trânsito na Avenida Jornalista Humberto Calderaro Filho, proximidades do Manauara, centro bairro, trânsito complicadíssimo. Neste exato momento é o Ellison Gama que participa aqui com a gente também. Trânsito complicado no distrito. Mais uma informação do ouvinte Difusora aqui da AGS Consultoria, o 4588. Nosso ouvinte é o Arthur. Obrigado, Arthur, pela sua participação.
98407-4873. Esse é o número para o qual você pode mandar aí o seu áudio, o seu texto, interagir conosco no trânsito na Zona Norte, Sul, Leste, Oeste da capital amazonense. 18:10 em Manaus.
Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha e dá as informações em tempo real do trânsito. Esse trânsito complicado nesse horário, 18:10, você imagina tudo parado. E vamos continuar com as notícias de hoje para deixar você aí informado. Hospitais enfrentam superlotação para atender indígenas Yanomami em Roraima. Da agência Rádio Web, Felipe Medeiros conta pra gente os detalhes.
Só em janeiro, 223 pacientes Yanomami foram removidos para o polo base de saúde em Boa Vista. O número é considerado alto, mas ainda está longe de representar o ideal de atendimentos necessários, segundo as autoridades sanitárias. Em uma entrevista coletiva, o secretário de saúde, o Eibe Tapeba, informou que há necessidade de 2 hospitais de campanha dentro do território Yanomami.
Nós estamos aqui há praticamente um mês que nós temos intensificado as nossas ações. Nós, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, o Ministério da Saúde, fomos nós que, na realidade, demos um alerta importante para o atual governo, que os alertas no governo passado foram desconsiderados e os números de óbitos, especialmente com crianças, resultados de desnutrição.
Na capital foi montado um hospital de campanha que é administrado pela Aeronáutica e funciona dentro da CASAI, a Casa de Saúde Indígena. A desnutrição extrema, malária e pneumonia são as doenças que mais afetam os Yanomami, mas apenas os casos graves de dentro da terra indígena são trazidos para Boa Vista. Durante o balanço das 2 semanas de trabalho, o secretário de saúde indígena, o Eibe Tapeba, informou que a CASAI continua superlotada. A capacidade do local é de cerca de 300 indígenas internados. Até esta terça-feira, tinham 500 entre crianças e adultos.
O caso Yanomami é tão grave que nós temos nos focado nessas ações de urgência e de emergência e que tanto a CASAI como, por exemplo, o polo de Surucucu viraram verdadeiros campos de concentração. Então, nós temos focado muito nessa situação de extrema gravidade para tentar tirar o povo Yanomami dessa situação.
A Força Aérea Brasileira liberou parte do tráfego aéreo para a saída dos garimpeiros da terra Yanomami. A Operação Escudo Yanomami proibia voos na região sob risco das aeronaves serem abatidas. Nesta quarta-feira, o ministro da Defesa, José Múcio, estará em Boa Vista para acompanhar as ações de assistência do governo federal aos indígenas e a saída dos garimpeiros.
São 18:12 na capital do Amazonas. Boa noite para você, ouvinte da Difusora, do programa Giro de Notícias, girando notícias para você. A Ação da Cidadania está realizando um mapeamento de entidades para a doação de 2.000 cestas básicas e 2.000 kits de higiene e limpeza para vítimas da forte chuva que caiu no Rio de Janeiro ontem. A previsão é que as entregas sejam realizadas ainda essa semana, inicialmente para as comunidades do Jacarezinho e de Manguinhos e também nos municípios de São Gonçalo e Itaguaí. Hoje, quarta-feira, as 1.000 refeições preparadas pela Cozinha Solidária da entidade serão distribuídas no Jacarezinho e no bairro de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e também de São Gonçalo. A ação faz parte da campanha Emergência lançada pela Ação da Cidadania no ano de 2021 e que já enviou cestas, refeições que já estão prontas, materiais de higiene, limpeza e eletrodoméstico também para os estados do Maranhão, de Tocantins, aqui do Pará, o nosso vizinho, Minas Gerais, Bahia, lá para o Rio de Janeiro, Alagoas e também Pernambuco.
18:14. Vamos falar de educação agora. O Centro de Estudos de Línguas da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, lançou hoje um edital com vagas para cursos de espanhol, inglês e outras línguas. Inclusive, as inscrições acontecem nesta quarta-feira, tá? Começaram hoje. As vagas são para cursos presenciais e online. Começam ainda neste primeiro semestre de 2023. De acordo com a UFAM, as vagas serão ofertadas à comunidade interna e externa da universidade. As inscrições seguem até o dia 21 de fevereiro de 2023. Após o cadastramento no site da UFAM, O aluno vai receber um e-mail com as instruções para gerar a guia de recolhimento da União, uma GRU, para pagamento da inscrição nos cursos. Lembrando a você, ouvinte, que o início das aulas está previsto para o dia 18 de março de 2023, portanto, processo seletivo aí para você cursar um idioma pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM.
Agora são 18 horas e 15 minutos. Boa noite para você. Vamos continuar girando notícias aqui, te deixando muito bem informado nesta noite já de quarta-feira chuvosa. Em ação conjunta, a Polícia Civil deflagra a Operação Altazes Mais Segura e apreende drogas e materiais oriundos do tráfico. O objetivo era prender o responsável por abastecer o tráfico de drogas lá em Altazes. Foram apreendidos 0,5 quilo de drogas e materiais utilizados para a prática de tráfico de drogas. A ação contou com o apoio da Polícia Militar. De acordo com a delegada Ivone Azevedo, a operação tinha o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva em nome de Alberto Campos dos Santos, de 50 anos. Ele é conhecido como Velho e apontado como responsável por abastecer o tráfico de drogas lá em Altazes. Ainda conforme a titular, na manhã desta quarta-feira, as equipes saíram em diligências em busca do indivíduo nos 7 imóveis de sua propriedade, Geraldo.
Muito
traficante
bem.
Tem só 7 imóveis, né?
Somente. Tá bem. Tá com o burrinho ali na sombra. São 18 horas 16 minutos, hora de mais um intervalo aqui na Difusora, no programa Giro de Notícias, girando notícia no seu rádio até 19 horas.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
18 horas 20 minutos, bora passear um pouquinho pelas principais ruas e avenidas da cidade.
Rondobras. No trânsito da vida, precisamos usar de gentileza e cortesia. Rondobras, estaremos sempre ao seu lado.
Ouvinte participa, 984074873, trânsito complicado na Avenida Constantino Neri, nas proximidades do Parque dos Bilhares, em direção a Arena da Amazônia, trânsito complicado, lentidão mesmo registrada no sentido centro-bairro da avenida. Já no sentido oposto, para quem vem ali da região da Cidade Nova, para o centro da capital, trânsito está mais ameno, está mais tranquilo neste exato momento, nas proximidades ali dos jornalistas, conjunto jornalistas. A via paralela, Alex, conta pra gente como é que tá. Tá, já te passo aqui a situação. É Djalma Batista, na mesma localidade, nas proximidades do Parque dos Bilhares, a situação é complicada em ambos os sentidos, tá, condutor? Muita atenção, pois choveu, alguns pontos ainda cai uma leve chuva também aqui conforme a Climatempo, é importante manter o cuidado aí com a velocidade, pistas escorregadias, tá? A Djalma Batista, ambos os sentidos, lentidão no trânsito, sentido bairro centro e centro bairro. Temos informações também da Altaz Mirim, que tem trânsito complicado em ambos os sentidos, nas proximidades da escola de samba A Grande Família, indo em direção ali à passarela no bairro São José 2, tem trânsito intenso em ambos os sentidos da pista também. Mesma situação encontra-se a Avenida Efigênio Salles, mais para cá, nas proximidades do Tribunal de Contas do Estado. É a situação do trânsito intenso desde cedo por causa da chuva na capital amazonense, e o ouvinte participando. 984074873, não esqueça, salva aí e participa sempre com a gente, tá bom? Agora 18 horas 23 minutos em Manaus.
E olha, Alex, além desse trânsito complicado durante todo o dia, teve aqui uma notícia que eu vou dar agora que ajudou a deixar o trânsito ainda mais complicado para quem saía hoje de casa. Hoje de manhã, a categoria de rodoviários fez uma paralisação de ônibus aqui em Manaus. O ato ocorreu ali nas proximidades do Terminal 1, localizado na Avenida Constantino Neri. O grupo reivindicava o repasse de benefícios trabalhistas atrasados. Os motoristas começaram a paralisação por volta de 10:30 da manhã. Uma fila de ônibus se formou próximo ao T1, no sentido centro-bairro da Constantino Neri. E os usuários de transporte público foram pegos de surpresa. Segundo um dos passageiros, eles foram obrigados a descer dos ônibus nas proximidades do Terminal 1. Os trabalhadores reivindicam o repasse de benefícios que estaria atrasado, como ticket de alimentação, vale-lanche e cesta básica. Conforme o IMMU, a prefeitura mantém o subsídio ao sistema pago mensalmente em duas parcelas. Então, Esse acontecimento com certeza afetou o trânsito de agora, final da tarde, início da noite em Manaus, não é, Geraldo?
Verdade, com a chuva, né? Só fez complicar mais ainda a vida daquelas pessoas que precisam da via livre, né? Que precisam do transporte. 18:24. Notícia internacional, o governo dos Estados Unidos informou hoje que a China operou em vários países uma frota de balões supostamente de espionagem similares ao que os Estados Unidos derrubaram na semana passada no território. Esses balões são parte de uma frota desenvolvida para as operações de vigilância. Essa é a fala da secretária de imprensa da Casa Branca, a Karine Jean-Pierre, a bordo do avião presidencial Air Force One. Em anos anteriores, segundo ela, os balões chineses foram avistados em vários países dos 5 continentes. No dia 2 de fevereiro, um balão chinês apareceu no céu do estado de Montana, nos Estados Unidos. A gente divulgou aqui no programa Giro de Notícias. Após 2 dias, o artefato foi derrubado no mar no estado da Carolina do Sul, no leste do país. E segundo o governo americano, o balão era do tamanho de 3 ônibus escolares e se moveu para o leste do país a uma altitude de cerca de 60 mil pés, ou seja, 18.600 metros de altura.
Muito alto, hein? Muito alto mesmo. A gente segue com informações aqui no seu Giro de Notícias, pois mães de crianças com deficiência e transtorno do espectro autista denunciam falta de clínicas e especialistas, além de longa espera para marcação de consultas. Então, o Núcleo de Defesa do Consumidor, no DECOM, da Defensoria Pública do Amazonas, instaurou um procedimento coletivo para apurar uma série de irregularidades cometidas pelo plano de saúde APVida, Assistência Médica Limitada, contra famílias de crianças com deficiência, e o TEA, que é o transtorno do espectro autista. No início de janeiro, em uma audiência pública, ao menos 200 mães denunciaram dificuldades para obter serviços especializados por meio do plano de saúde, incluindo ausência de clínicas de profissionais credenciados suficientes para atender a demanda, além de longo tempo de espera para consultas com especialistas, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, além da ausência de neuropediatras no quadro do plano. O procedimento coletivo contra a APVida foi instaurado e publicado no Diário Eletrônico do dia 23 de janeiro. Por meio dele, a Defensoria vai investigar denúncias apresentadas pelas mães das crianças com TEA e solicitar o ressarcimento das despesas médicas. Lembrando que o PROCON ainda deu aí um prazo de 15 dias para que a APVida se manifeste a respeito das denúncias das mães, pelo menos 200 mães em relação aí às crianças com dificuldades para atendimento médico através do plano de saúde APVida. 18:27.
E a gente continua girando notícias para você aqui no Giro de Notícias nesta quarta-feira. 1/3 das pistas de pouso estão em áreas protegidas da Amazônia. É o repórter Igor Pereira quem tem as informações.
Um levantamento feito pelo projeto Mapa Biomas identificou quase 2.900 pistas de pouso dentro da Amazônia. 1/3 deste total, que soma 804 pistas, está localizado dentro de áreas protegidas, como terras indígenas e unidades de conservação. Os estados com maior quantidade de pistas são Mato Grosso, Pará, Roraima e Tocantins. O doutor em geologia e coordenador técnico do mapeamento da mineração no MAP Biomas, César Diniz, explica que a maior parte dessas instalações pode estar ligada a atividades ilegais na região.
O que se vê mais recentemente é a explosão da atividade garimpeira, tanto quanto da existência de novas pistas de pouso. Então, ainda que existam pistas de responsabilidade da FUNAI, do Exército, e que tenham algum tipo de relação social / auxílio médico aos indígenas, o que é verdade, boa parte das pistas de pouso hoje tem a sua utilização diretamente vinculada ao escoamento da produção garimpeira.
O pesquisador aponta que, além do garimpo ilegal, Essas instalações podem servir de apoio para outros crimes.
Entretanto, as pistas podem ser também utilizadas para outros fins, como, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de animais silvestres, tráfico de produtos da floresta. Mas o que se discute aqui é que uma ilegalidade não pode criar estruturas permanentes, tampouco poderia temporárias, dentro de uma região onde não deveria existir esse tipo de atividade. Garimpo em terra indígena é ilegal.
Ainda segundo o especialista, uma fiscalização rigorosa, o controle do espaço aéreo e a destruição dessas pistas são medidas importantes. Rastrear a cadeia produtiva do ouro também é fundamental. A agência Rádio Web entrou em contato com os estados que lideram o número de pistas para saber quais medidas de controle são tomadas contra essas instalações, mas até o fechamento dessa reportagem não teve retorno. Agência Rádio Web, produção e reportagem.
18h29, vamos a Manacapuru, onde a Polícia Civil deflagrou ontem uma ação policial que resultou na recuperação de equipamentos de embarcação e bens materiais roubados de um homem que navegava em seu barco pelo rio Manacapuru. O crime ocorreu na última segunda-feira. Durante as diligências na Estrada Monte Cristo, bairro Vale Verde, um homem de 41 anos foi detido em posse dos equipamentos roubados, armas de fogo, armas brancas, munições, uma porção de drogas, além de 17 tartarugas. Conforme o delegado Rafael Alemante, as diligências iniciam após a vítima comparecer à delegacia e registrar um boletim de ocorrência sobre a ação criminosa. Relatou ainda que logo após tomarem conhecimento do delito, as equipes iniciaram as buscas pelos criminosos e conseguiram chegar até um homem que estava em posse do material roubado. O homem será ouvido, responderá por receptação, posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental. Ele ficará, inclusive, custodiado, na carceragem da DIP de Manacapuru, à disposição da Justiça. Vamos a um breve intervalo comercial, Alex Ferreira e Tereza Pinheiro, e a gente volta com a última meia hora do Giro de Notícias, ok?
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Muito bem, agora são 18h34, 18h34 na capital amazonense. Boa noite para você, ouvinte difusora. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. 984074873. Esse é o WhatsApp do ouvinte. Você pode interagir conosco sempre. Fica à vontade. Mande áudio, mande texto, crítica, reclamação, sugestão. Claro, sempre bem-vinda na dosagem certa. Girando notícia sempre. Esse é o objetivo desse programa, que começa ali às 17 horas, segue até às 19. E claro, você ajuda a gente também a girar notícias aqui na programação. 18h34, em operação de combate ao garimpo na terra Yanomami, na terra indígena Yanomami, a Força-Tarefa do Governo Federal destruiu um avião, um trator de esteira e estruturas usadas pelos garimpeiros no apoio logístico da atividade na manhã de hoje. Na ação, que começou segunda-feira, o órgão ainda apreendeu 2 armas e 3 barcos, além de 5.000 litros de combustível. Nas embarcações havia cerca de 1 tonelada de alimentos, freezers, geradores e até antenas de internet que seriam levadas para os acampamentos garimpeiros. Não foi informado se há presos até o momento. A operação é realizada em conjunto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e pela Força Nacional de Segurança Pública, que atua naquela área. O principal objetivo da ação é interromper o fluxo de suprimentos para o garimpo e o escoamento do minério extraído de forma ilegal. A ação faz parte da ofensiva que começou no dia 20 de janeiro, quando o governo federal decretou emergência de saúde pública para atender indígenas da etnia Yanomami. Maior território indígena do país, a terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes. Indígenas entre crianças e adultos enfrentam um quadro severo de desnutrição e malária.
São 18h36. Você quer completar a informação aí, Alex?
Era a hora mesmo.
Era a hora certa? Então, beleza. 18h36. Só para lembrar você, meu querido ouvinte, que a sua participação é pelo 984074873. Tá? Você faz esse programa conosco, né? E durante o dia também, você nos mantém informado de algum acontecimento que a gente possa depois colocar aqui em pauta no nosso programa Giro de Notícias, tá? 984074873. Vamos a mais uma matéria. O projeto inclui pecuaristas na produção sustentável de carne. As informações com a repórter Rafaela Martinez, da agência Rádio Web.
Pequenos e médios produtores do Vale do Araguaia, região que abrange 11 municípios do Mato Grosso, podem se aperfeiçoar nas práticas de pecuária sustentável e de baixo carbono com o projeto Araguaia Sustentável. Iniciativa do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola e da Liga do Araguaia, o programa pretende melhorar o sistema de monitoramento, reporte e verificação de boas práticas no campo, conforme destaca Marcelo Carpinteiro, coordenador de projetos de cadeias agropecuárias do Imaflora.
Que eles tenham acesso a conhecimento, ferramentas, né, enfim, toda essas questões técnicas e tecnológicas que normalmente as grandes propriedades têm acesso. Um grande gancho para atrair esse público é que todo momento a gente faz o vínculo das boas práticas à pecuária sustentável com o aumento de produtividade e ganho econômico financeiro.
Para envolver os pequenos e médios pecuaristas, serão realizados dias de campo, além de planos de desenvolvimento, cursos e oficinas, com a finalidade de estender e conciliar o trabalho realizado pela pecuária com a conservação dos biomas.
A nossa meta é atingir 30 propriedades e produtores para que a gente possa fazer todo esse processo de transmissão de tecnologias, geração de conhecimento, mapeamento, né, de passivos ambientais. Com isso, eles vão ter acesso a esse conhecimento e essas tecnologias e nós geraremos informações para o REN, para o governo do Mato Grosso, para que amplie o banco de dados para possíveis políticas públicas.
Pequenos e médios produtores do Vale do Araguaia interessados em participar do programa podem entrar em contato com as redes sociais da Liga do Araguaia ou com o Imaflora. Agora são 18h39 e vamos de notícia internacional. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou ontem no Reino Unido em uma visita surpresa de 2 dias à Europa. Na viagem, Zelensky tentará angariar mais caça-aviões e fechar parcerias com a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Esta é a segunda visita do presidente ucraniano ao exterior desde o início da guerra em seu país há quase um ano. A primeira visita foi aos Estados Unidos no final do mês de dezembro. Na visita, Zelensky discursou no parlamento e foi recebido pelo rei Charles III. Um dos principais objetivos da viagem é também discutir o treinamento de pilotos de caça ucranianos pela OTAN, o que deve gerar uma forte reação de Moscou. O governo russo diz que frequentemente que irá vai reagir caso a aliança militar ocidental entre na guerra. Alex, vamos de mais notícias.
Vamos girando notícia aqui no seu Giro de Notícias. Só mandar um alô aqui, relembrar você, ouvinte, que o número 984074873, esse número que a gente passa no ar para participação do ouvinte, ele é apenas para mensagens, tá? Via SMS ou pelo WhatsApp, já que ele é disponibilizado para a gente trocar ideia com você, ouvinte, mande áudio, mande texto, enfim, mas ele não é autorizado aqui pela equipe de estúdio, pela produção, a atender, a receber chamadas, tá bom? Ligações. Então, você pode participar através apenas das mensagens enviadas para esse número, 984074873. Ainda com informações internacionais, a gente segue aqui com essa informação a respeito. Não tem nada de internacional, não. Me embananei aqui, perdão, ouvinte.
Tranquilo.
A gente segue aqui com falar de coisa boa. Vamos agora falar de cinema. Vamos falar de cinema?
Vamos falar de cinema agora?
Começa a partir de amanhã, Geraldo e Tereza. Você gosta de filme, Tereza?
Com chuva, eu acho que cinema cai ainda melhor. O que vocês acham?
Pipoca.
Pipoca também.
Com certeza. Meu,
você gosta de um bom filminho no cinema, uma boa produção?
Aliás, quem gosta de cinema é chamado de quê?
Cinéfilo.
Cinéfilo. Ah, cinéfilo. Então isso. Eu sou um cinéfilo.
É?
Sou apaixonado por cinema, enfim. Prossegue aí.
Vamos lá. Pra você que gosta de um bom filme, curtir a telona, ó. A partir de amanhã e vai até o dia 14 de fevereiro, em todo o país, o valor do ingresso para assistir filmes em algumas redes credenciadas, em algumas salas, custa apenas R$10. É isso mesmo, uma oportunidade imperdível para os cinéfilos e para quem quer assistir um filme na telona, com orçamento aí apertado, né, que não tá permitindo. Pois é, de blockbuster como Avatar, O Caminho das Águas, ao Nacional Desapega, tem opção para todos os gostos nas telonas. Os combos com pipoca e refrigerante também vão ter aí um precinho especial. Lúcio Ottoni, que é o presidente da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, que idealiza o projeto, contou que a ideia surgiu no pós-pandemia justamente para atrair o público. E foi um sucesso. Mais de 3 milhões de pessoas foram ao cinema quando a iniciativa foi realizada no ano passado. Segundo Ottoni, democratizar o acesso à telona vem em primeiro lugar. E já que o assunto é cinema, ele acredita que em novos tempos para a produção do cinema nacional aí estão bem positivos. A promoção do ingresso a R$10 conta com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas, operadoras de multiplex, e é válida para todas as sessões das salas tradicionais 2D, as maiores redes de cinema do país, inclusive redes aqui na capital amazonense, também vão entrar na onda com ingressos a partir de R$10. Pipoca e refrigerante liberados, não. Mas vão ter um precinho especial aí.
Poxa, mas tá bom, né? Já tá bom.
Pra quem,
né,
vai curtir.
Preço, né?
Tá bom, a gente costuma gastar muito pra ver filme hoje em dia, pra ir pro cinema.
Exatamente.
Tá caro, não tá?
Tá caro. Então, eu sou o quê? Um
cinéfilo.
Filô.
Cinéfilo.
Eu sou um cinéfilo. Então você aí que tá ouvindo a gente, gosta de cinema, você é um cinéfilo, como eu sou. 18h44, dá para o maestro, dá para uma informação nacional? Então vamos lá, meu amigo. Olha, os oficiais que participaram de atos golpistas há um mês serão investigados pelo órgão militar, viu? As informações é do Norberto Notari, para você.
Os militares acusados de envolvimento com os atos criminosos de 8 de janeiro serão investigados pela Justiça Comum como todo cidadão. Afirmação do professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Wallace Corbo. Ministério Público Militar soma até o momento 8 investigações relacionadas a oficiais suspeitos de participação nos atos. Nesta terça-feira, a Polícia Federal prendeu 4 agentes da PM que teriam se omitido no enfrentamento ao ataque. As prisões estão relacionadas à Operação Lesa Pátria, que investiga os crimes. De acordo com o professor Wallace Corbo, a única diferença é em relação à apuração realizada pelo tribunal competente.
O diferencial em relação a eles, como em relação a qualquer outro servidor público, é que além de uma investigação criminal que vai ser conduzida pela justiça competente para aqueles crimes, que hoje é a justiça comum, né, esses crimes estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal nesse momento, além dessa investigação, eles também vão estar sujeitos a medidas disciplinares, eventualmente uma investigação disciplinar e medidas disciplinares no âmbito da justiça militar ou do funcionamento administrativo da força a qual eles estão vinculados.
O professor de direito cita a única possibilidade da justiça comum não interferir em crimes envolvendo militares.
A única hipótese em que um militar ele não é investigado pela justiça comum é no caso da prática de crimes militares. Aí, nesse caso, a justiça militar é quem vai ter a competência para julgar, o que a princípio não é o caso. Os crimes que estão sendo investigados hoje são crimes previstos no Código Penal, não são crimes contra a vida, não são crimes em tempos de guerra, não são crimes previstos no Código Penal Militar. Então essa investigação continua tramitando normalmente na Justiça Comum.
Em relação às prisões realizadas nesta terça-feira, a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal acompanha o caso.
Muito bem, agora são 18h46, 18h46. Antes do intervalo, tem informação de ouvinte informando aqui, Geraldo e Tereza, o Danilo, um acidente que acaba de acontecer ali no retorno, bem na frente do Comando Militar da Amazônia, na Avenida Coronel Teixeira, ali para o condutor que vai em direção à Ponta Negra. Tá, muita atenção, muito cuidado no local, trânsito lento. Já acionando também aqui aos amigos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para ajudar ali no fluxo de veículos da área, tá bom? 18h46. Vamos ao intervalo, já voltamos.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
Agora são 18h49. Boa noite para você que nos acompanha aqui no Giro de Notícias. Esse programa que traz as informações aí para você comigo, Geraldo Campelo e também Alex Ferreira. E vamos de informação, mas agora do interior do Amazonas, onde a violência está assustando, viu, gente? Olha, um homem de 24 anos estava internado no hospital de Carauari, foi morto a tiros na madrugada de terça-feira dentro da unidade hospitalar. As câmeras de segurança do local flagraram o momento em que homens encapuzados e armados invadiram o hospital à procura da vítima. Segundo a polícia, ele estava internado após já ter passado por uma tentativa de homicídio no domingo. Ele foi atingido com 18 tiros. A situação, claro, causou pânico entre os funcionários do hospital e os pacientes que estavam no local. No entanto, ninguém ficou ferido. Em nota, a Secretaria de Saúde do Amazonas disse que está prestando todas as informações às autoridades policiais do local. Geraldo Campelo, a violência não está só na capital, o interior também está assolado.
E antes, né, quando... Claro que ainda há locais muito bacanas no interior, mas antes diziam, poxa, no interior é que a coisa é boa de se viver. Mas,
vida tranquila.
Pois é, está chegando, infelizmente, ao nosso querido interior do estado do Amazonas, né? E eu acho que isso é um reflexo não só do nosso estado, mas do país e do mundo também. São 18h51. Já que a gente está falando de crime, de violência, vocês conhecem o crime chamado pornografia de revanche? Pois é, essa pornografia de revanche gerou até uma lei através de uma frase que uma senhora chamada Rose Leonel falou, abre aspas, ele quis me aniquilar mesmo, ele me queimou viva e provocou uma morte civil. A Rose Leonel, como eu falei, que é a autora da frase, ela foi alvo dessa violência entre 2005 e 2013 pelo ex-companheiro. Ele divulgou a fotos íntimas, né? Durante o relacionamento que ele teve com a Rose, 7 milhões de vezes. Você acredita nisso?
Olha, imagina a situação, hein,
quando
geral.
Não tinha mais imagens novas para ele divulgar, sabe o que ele fazia? Ele começou a fazer edições para incluir ela em cenas de filme pornô. E durante os 7 anos de perseguição, repito, a intimidade dessa moça, dona Rose, foi compartilhada 7 milhões de vezes. Muito cuidado, meus amigos e minhas amigas, com a internet e também com os relacionamentos. Tem uma lei, é a Lei Rose Leonel, de 13.772, de 2018. O que diz a lei? Considera crime o registro não autorizado da intimidade sexual e a punição é de 6 meses a 1 ano de detenção.
E olha, Geraldo, depois que cai na internet, é muito difícil reverter, não tem como. Exatamente. E numa pessoa que você confiava, que é pior.
Confiava, verdade. Alex Ferreira.
Seguimos girando notícias, povo indígena Pataxó faz ato em Brasília por justiça e demarcação da agência, da Rádio Agência Nacional, melhor dizendo, o repórter Gabriel Brum tem os detalhes.
Lideranças Pataxó do extremo sul da Bahia estão em Brasília por mais segurança. Os indígenas fizeram a marcha na esplanada dos ministérios nesta terça-feira em direção ao Congresso Nacional para encontrar com parlamentares. Segundo o cacique do território Barra Velha, na Oxorram Pataxó, o povo espera a demarcação do território na região de Porto Seguro há 20 anos. A liderança conta que a situação tem gerado violência na região e já resultou na morte morte de 4 indígenas nos últimos meses. Entre as vítimas estão os jovens Samuel Divino e Naui Jesus, que foram mortos em janeiro. Neste caso, um soldado da Polícia Militar da Bahia, suspeito de envolvimento nos assassinatos, se entregou. O cacique Naoxohan reclama por justiça.
E nós queremos justiça para saber quem está mandando matar. Porque prende um hoje, solta amanhã, o outro volta a matar, torna a soltar e nosso povo vai continuar morrendo. Até quando? Nós queremos providência e justiça.
As lideranças indígenas também se reuniram com o secretário nacional de justiça, Augusto Botelho, para pedir o envolvimento da Força Nacional e da Polícia Federal na segurança e nas investigações, segundo o cacique. Em resposta aos casos de violência, o governo baiano criou uma força integrada para prevenir e reprimir crimes contra os povos tradicionais ocorridos em terras indígenas e quilombolas. O grupo atua com prioridade para a região do extremo sul da Bahia.
Muito bem, agora são 18h55, 18h55, Tereza, girando notícias, o que que a gente tem por aí?
Vamos falar agora de notícias nacionais. Na primeira semana de fevereiro, 17 trabalhadores em situação semelhante à de escravo foram resgatados nos municípios de Russas, Quixadá, São Gonçalo do Amarante e Taitinga, todos lá no Ceará. As vítimas viviam em péssimas condições de moradia, dormindo de forma improvisada, na área externa das casas, sem água potável, nem local para as refeições. Nenhum dos trabalhadores tinha registro na carteira de trabalho. E segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho, Carlos Leonardo Silva, entre as vítimas haviam, para piorar a situação, 2 adolescentes que trabalhavam com materiais pesados, como cerâmicas e uma pedreira. O procurador também conta que os resultados das fiscalizações respaldam a continuidade dos trabalhos nos próximos meses. Segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, ao longo de todo o ano de 2022, pelo menos 115 pessoas foram resgatadas em situação similar, trabalhando na extração e bitramento de pedras e 68 trabalhando na construção civil, Alex.
Muito bem, são 18h56. Após desabamento de parte do aterro usado como a ponte na BR-319, ontem de manhã, o DENIT afirmou que o tráfego foi restaurado, tá? Informou ainda que os bloqueios foram feitos para que fossem realizados o serviço de recuperação da passagem provisória no rio Altas Mirim, que apresentou problemas no escoamento após as chuvas intensas na região. Os trechos foram liberados na tarde de ontem, terça-feira, a partir de 13h, 1h da tarde. As estruturas de terra foram construídas de forma provisória após o desabamento das pontes, que deixou, infelizmente, 3 mortos em outubro do ano passado, Alex Ferreira.
Muito bem, por aqui seguimos agora, são 18h57, derradeiros minutos. Geraldo e Tereza aqui do nosso Giro, edição desta quarta-feira.
Um minutinho.
Sempre muito rápido.
Coisa rápida aqui para você. A Prefeitura de Manaus acaba de divulgar o número de vagas de emprego para esta quinta-feira, tá? São 223 vagas para você que procura uma oportunidade aí no mercado de trabalho. Você pode comparecer a um dos postos do Cine Manaus, na Constantino Nério, ou no Jorge Teixeira, ali no Shopping Felipe Dal. Aí você tem que levar um documento de identificação, tá? Tudo original. Tem que levar também um currículo, além do seu cartão que comprove que você tomou a vacina, as doses de vacina contra a Covid-19, que você está imunizado e pronto para adentrar aí o mercado de trabalho. E boa sorte para você.
Final de mais uma edição do programa Giro de Notícias na sua difusora. A sonoplastia ficou por conta na primeira hora do Rogério Silva e agora na sequência o Hamilton Cabral, na apresentação de Alex Ferreira,
Tereza Pinheiro
e também do Geraldo Campelo.
Muito obrigado a todos vocês, tenham todos uma boa noite, um bom retorno para casa e amanhã a gente volta, né?
Voltamos, paciência aí na volta para casa.
Com certeza, tchau, tchau.